Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar, Conexão Cultura.
Olá, começa agora mais uma edição do Conexão Cultura pela Rádio Unicamp. Eu sou Juliana Franco e hoje a gente recebe em nosso estúdio, no campus de Barão Geraldo, o Ézio Magalhães, do Grupo Barracão Teatro, que este final de semana apresenta dois espetáculos no Teatro Castro Mendes, aqui em Campinas. Formado em 1998, o Barracão Teatro é um grupo nômade que tem como norte o teatro popular, que é explorado em suas montagens através da máscara teatral, do palhaço, da improvisação e do aprofundamento da atuação como veículo de expressão cênica. Atualmente, o Barracão Teatro conta com 11 artistas no elenco fixo, além de mais 4 artistas convidados. Muito obrigada pela visita, Ézio, seja bem-vindo.
Obrigado, uma saudação aí para todos os ouvintes da Conexão Cultura. Enfim, nós temos no nosso quadro de artistas, né, muitos parceiros, né? Assim, a gente trabalha com um grupo fixo, mas a gente tem muitos parceiros que estão em São Paulo, parceiros que estão em outros lugares, que sempre contribuem com o trabalho, né? São tanto atores dos espetáculos quanto cenógrafos, figurinistas que nos apoiam, né? Que são nossos parceiros, mas que não estão exatamente aqui em Barão Geraldo.
E que completam, então, essa equipe que eu estava falando agora no início, certo?
Exatamente. A gente tem essa parceria, as pessoas fazem os seus trabalhos, né? Mas quando a gente vai construir os espetáculos, a gente reúne todo mundo para o momento de criação.
E Ézio, conta para quem não conhece ainda o trabalho de vocês, embora aí tenha mais de 20 anos de estrada, né? Mas para quem não conhece, como surgiu o Barracão Teatro e quais são, assim, os nortes mesmo de vocês, explicando melhor o trabalho de vocês?
O Barracão Teatro surgiu em 98 com uma necessidade muito grande nossa de ter um espaço para ensaiar um espetáculo. No começo, a gente não tinha exatamente a intenção de fundar um espaço. A gente precisava de um espaço para ensaiar. E aí, a gente se deparou com uma oportunidade de alugar o barracão, onde a gente está até hoje, e fechamos um acordo entre os criadores. Vamos alugar e vamos começar a trabalhar. Vamos. Então, a gente começou a fazer o trabalho ali e a gente se encontrava 4 horas por dia nos ensaios e nas reuniões. E a gente foi vendo que o espaço é uma ferramenta incrível, ou seja, tanto para outros grupos quanto para outras atividades mesmo que você pode desenvolver num espaço, porque é um espaço físico, né? Ele é um espaço que cabe tanto para você guardar o acervo do que você já tem. Naquela época, a gente não tinha muita coisa, né? Que era o nosso primeiro espetáculo. E também para outros grupos ensaiarem, desenvolverem os seus trabalhos, que a gente também percebe que existe uma deficiência. Assim, né? Muita gente, muitos grupos, isso em todos os lugares. O artista está sempre procurando um local para poder desenvolver o seu trabalho, né? Porque a gente precisa, de fato, de um espaço, uma vez que o nosso trabalho, as artes cênicas, envolvem o artista em cena, né? Quer dizer, ele precisa, então, do espaço para se relacionar com o outro dentro de, né, um espaço físico que comporte ali os corpos, os cenários e toda a atuação.
E foi você e a Tisha, é isso?
Tisha Viana.
Tisha.
Isso. Eu, Tisha Viana e mais 3 parceiros, que hoje cada um está numa área, né? A Cláudia Zuccherato está na Espanha, trabalhando, enfim, com a comicidade musical lá. O Marcelo Pinta continua aqui em Campinas, trabalhando muito mais na área pedagógica. A Adriana Valverde, enfim, virou a vida, né? Se dedicou à yoga e está, enfim, em Piracicaba. Mas o cerne do trabalho era desenvolver o trabalho do ator para a expressão, né? Ou seja, para a criação de espetáculos. Ao mesmo tempo, a gente queria trabalhar o comportamento, assim, como é que a gente, o que é exatamente o trabalho do ator? Como é que a gente organiza o trabalho do ator independente do espetáculo que ele vai fazer? Então, a gente desenvolveu vários treinamentos, enfim, várias atividades paralelas, não só ao espetáculo, né? E quando a gente tem espetáculo, a gente junta tudo isso e, né, direciona para a área da criação, para a área que a gente está focado, ou seja, seja tematicamente, né? Por exemplo, a gente, o último espetáculo, o tema dele, né, são as surpresas, né? O destino, que a gente vai falar dele melhor já já, mas ele fala das surpresas da vida, né? E, ao mesmo tempo, dessa questão que, onde todos estamos enredados, que é o nosso destino último, né? A gente nasce, se desenvolve e depois tem a hora final, né? Quer dizer, a gente nasce, desenvolve, vive e depois morre. Então, a gente, num primeiro momento, trabalha sobre o ofício do ator, né? Então, tendo o ator mesmo como o principal ou aquele que presentifica a arte cênica. Óbvio que tem luz, cenário, né, figurino, tem a sonoplastia, né, a direção que faz o arremate de todos esses signos, né, numa direção única. Enfim, mas o ator é aquele que está presente, ele é a figura da arte cênica que pulsa na frente do público, né?
E o Barracão, então, ele não surgiu já de início com essa questão do cômico nem do palhaço. Isso foi uma coisa que surgiu quando para o grupo?
É, na verdade, a Tiche Viana, ela já trabalhava com a comédia dell'arte, né, que é um gênero teatral italiano que perdurou 3 séculos. E é um tipo de teatro muito popular. É um teatro que veio das ruas e depois foi para os castelos, né? Mas, em princípio, ele é um teatro que nasce nas praças, nos mercados, né, com as pessoas se mascarando para representar outras pessoas, ou seja, categorias, os servos, os patrões, os militares, os doutores, enfim, os enamorados, né? Então, o trabalho da máscara, a Tiche traz o trabalho da máscara para o Barracão, e é isso que nos junta, né? Eu venho com o interesse de trabalhar a máscara, ao mesmo tempo já tendo trabalhado, iniciado um trabalho com o palhaço. Então, quer dizer, a gente acaba se completando nessa maneira de lidar com a arte, né? Ela com a máscara e eu com interesse na máscara, no teatro de rua, e já tendo um trabalho de palhaço, a gente se junta e percebe, ao longo do desenvolvimento do trabalho, que o que nos une é, de fato, a máscara teatral. O palhaço também, a gente trata o palhaço como a menor máscara do mundo. Ela também é uma máscara, né? Quer dizer, o nariz vermelho também mascara o nosso rosto, né? Alguns estudiosos de máscaras chamam de uma máscara acento, né? Que ela acentua uma parte, ela não é uma máscara inteira, mas ela acentua uma parte. Então, tem máscaras acento que são só a testa e o nariz, ou o nariz e a bochecha. Tem outras que são a testa, bochecha, queixo e só não tem o nariz. Né, o nariz é o do ator, enfim. E a máscara do palhaço é a menor máscara do mundo, porque ela né, vai coincidindo ali, vai concentrando todas as características débeis do palhaço, né, porque quem tem o nariz vermelho? Né, quem chora, quem cai, bate o nariz no chão, né, o bêbado tem o nariz vermelho. Então, por isso, essa representação. E a linguagem das máscaras ela está muito ligada a essa representação, digamos, coletiva das nossas humanidades, né? Seja na comédia dell'arte, muito pela profissão, ou seja, então você tem quem é o patrão, quem é o servo, né? O militar, o doutor, ou seja, você tem ali, né, os nobres, então você tem as distinções pelas categorias sociais. E já o palhaço, ele vem pelas humanidades, ou seja, pela humanidade de cada um. Né? Por exemplo, o Chaplin era um palhaço com aquelas características, né? Aí você vai... Cada palhaço, você vai vendo, cada palhaço, ele tem uma característica própria. E ele pode estar em várias funções. Ele pode ser um vagabundo, ele pode ser um rei, ele pode ser um auxiliar de ator, ele pode, né, ele pode ter outras funções, mas mantendo aquele tipo fixo do palhaço, que isso também tem na máscara, né? O tipo fixo, que vai sendo colocado em outras situações.
E aí vão se desdobrando os enredos, né?
Exatamente.
A partir disso. E o Barracão, que é um espaço que está aqui em Barão Geraldo, né? Aqui nas imediações da Unicamp e tudo mais. Hoje esse espaço, além de ensaios, de ser utilizado para guarda dos materiais de cena, figurinos, que mais que o Barracão é hoje, enquanto espaço cultural, enquanto equipamento cultural da cidade de Campinas?
O Barracão é um espaço também de apresentação. A gente tem as nossas apresentações que são feitas lá, né? A gente tem o Barracão 20V, que é todo terceiro final de semana de cada mês, tem espetáculo no Barracão. A gente ali adota uma política de ingresso, que é o ingresso no chapéu, ou seja, as pessoas, no intuito mesmo de democratizar o acesso à arte, o acesso ao teatro, à música, enfim, a gente coloca todo mundo para dentro, entrega uma senha, né? As pessoas entram no espaço e depois do espetáculo realizado, a pessoa decide quanto vai pagar pelo ingresso que, né, não que ela adquiriu, mas na verdade não é nem pelo ingresso, é pela experiência que ela viveu ali no espaço, né? Então a gente tem hoje espetáculos, né? A gente tem atividades como ensaios e orientações de outros grupos. Também temos um baile, a gente faz um baile. Esse ano a gente não fez ainda nenhum, até porque a gente está num momento, enfim, complicado, assim, mas já estamos querendo fazer um baile, porque é importante reunir as pessoas, olhar e estar pensando a vida de uma outra maneira, né? Assim, no bom que é estar junto, né? Então, a gente está aí planejando já um baile para logo mais. Então, temos apresentações também musicais, né, que acontecem na nossa programação. E é isso, assim, a gente, aqui em Barão Geraldo e aqui em Campinas, o Barracão é também um grupo que centraliza também uma atividade política muito forte dos grupos, né? Porque a Tiche Viana, ela é uma, enfim, uma liderança muito forte, né, nessa área da política e da articulação, né? Do interior, fazendo o interior estar também no contexto político do Estado de São Paulo, né? Assim, levantando a bandeira de que no interior também há vida sensível, né? Não a vida inteligente, mas a vida sensível, né? E de qualidade, né? Porque hoje em dia, assim, a política do Estado pensa muito e acaba agindo muito pela capital, né? Então, por exemplo, o Conselho de Cultura que foi formado agora, ele só tem representantes, né? Pessoas que a gente não tem nada contra as pessoas, mas só são representantes da capital.
Acaba ficando muito centralizado ali nas demandas desses grupos e artistas que participam, então.
Exatamente.
Está falando do Conselho Estadual de Cultura.
Exatamente, o Conselho Estadual de Cultura. Quer dizer, ele é um conselho estadual, mas ele está centrado, né, em pessoas que conhecem a realidade da capital. Então, como é que a gente faz para expandir isso, para descentralizar isso e democratizar? Né? No final das contas, essa é a palavra. Porque o que se faz, por exemplo, em Ribeirão Preto, o que se faz em São José do Rio Preto, né? O que se faz na periferia do estado, ou seja, também no litoral, isso é preciso ser visto. Então, o Barracão tem uma atividade, tem uma ação muito forte por conta da Tiche também ter aí abarcado algumas dessas lutas e estar junto do fórum, né? Então ela está. O Barracão tem essa participação política também muito importante, né?
E a gente está num tempo aí que você está trazendo essa questão da política, mas que a gente vê uma diminuição muito grande do investimento na cultura, uhum, através dos editais, sejam dos editais privados e dos públicos também. O pessoal da classe artística está sentindo bastante isso na pele. O Barracão, pelo que eu entendi, surgiu meio que como vamos fazer uma vaquinha aí para a gente poder alugar um lugar. E hoje, como é que se dá a manutenção do espaço em termos disso, de financiamento, para sustentar essa programação que vocês realizam lá?
Bem, a gente continua ainda um grupo independente, né? Assim, a gente não tem exatamente um patrocínio, mas a gente conta com alguns editais, e isso é sempre isso é sazonal, ou seja, a gente não está sempre com um apoio, né? Tem ano que a gente está com edital, então a gente tem algum recurso, não são grandes recursos, né? Os recursos de edital do PROAC, por exemplo, do Programa de Ação Cultural do Estado, são programas que dão aí 120, 85 mil assim, para um ano inteiro de atividade, então a gente conta com alguns editais. Não é sempre que a gente se mantém assim. Então, a gente costuma dizer que o que mantém o trabalho do Barracão é o trabalho que a gente desenvolve para fora. Ou seja, são os nossos espetáculos que a gente apresenta, né, as vendas de espetáculo, são os cursos que a gente dá, as orientações. E esse dinheiro ele é revertido para o espaço, né, ali paga assim, os nossos custos dentro do espaço, também paga os nossos salários, enfim, né, a manutenção do nosso próprio trabalho, mas é tudo em prol do Barracão para que ele continue, né? Esse ano a gente está com o Território das Artes, que é um projeto que a gente ganhou também do PROAC, né? Do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, que a gente está trabalhando com a Escola da Frente, com a Ailton Federici, né? A gente está ali há 20 anos e é a primeira vez que a gente, de fato, consegue interagir com a escola, colocando o barracão a serviço dos alunos, ou seja, tanto para disponibilizar o próprio espaço para que eles venham conhecer, para que eles entrem. Hoje mesmo chegaram 3 alunos. Ah, queremos ver. E a gente apresenta.
E assim, senhora marcada, eles estão vindo. Exato. Conhecer o espaço livremente.
É, a gente já falou, a hora que vocês quiserem, o barracão está de portas abertas para que vocês venham conhecer o que é manter um espaço cultural. É um espaço cultural pequeno, mas é um espaço cultural muito atuante. Então, a gente tem, além dessa possibilidade das visitas, a gente está apresentando espetáculos na escola. Também vamos apresentar espetáculos fora da escola, ali na Praça Ângelo Carlini, que é do lado da escola. Então, para o público em geral, mas também convidando eles. Estamos chamando eles para virem aos espetáculos do Barracão e oferecendo cursos.
E foi a primeira vez, assim, mais de 20 anos ali, a primeira vez que vocês criam essa coisa, uma relação, digamos, mais
específica.
É, mais direta.
É. Eu acho que ao longo desse tempo a gente já tentou algumas vezes, né? Hoje a gente consegue, né? Enfim, desde o ano passado a gente vem conversando, né, com a escola. Então a direção, a coordenação e uma professora de artes, que é a Thelma Ribeiro, que começa esse diálogo e começa a nos apresentar a possibilidade de entrar. Então a gente fala que ela é a nossa chave, né, dessa porta. E quem abre, de fato, a porta da escola é a direção e a coordenação, que nos possibilita desenvolver um projeto lá dentro. E é muito importante, porque a gente vê o tanto que, para aqueles alunos, né, então a gente está pegando aí alunos do ensino médio do ensino fundamental e médio, entende que estão justamente no momento de descobrir o que querem fazer, né? E a gente acha que não é o nosso objetivo transformar todo mundo em artista, mas é muito importante que se tenha um contato com a arte, né? Porque é a maneira de você expressar, é como você pode colocar seus conflitos, as suas questões para fora e dialogar com o público, né? Dialogar com o outro.
E eles sabiam que existia um grupo de teatro e ficava naquela relação assim, olha, tem um grupo, ou eles nem sabiam e passaram a conhecer? Qual foi a reação deles a partir dessa aproximação?
A reação foi de muito encanto e entusiasmo. Assim, então, tudo que a gente vai fazer, por exemplo, a gente abriu um curso que a gente ia fazer no barracão, né? Porque a gente esperava aí uma procura de uns 20, 25 alunos. De repente, a gente teve mais de 80, entende? E aí, uau, onde é? A gente está fazendo o curso na quadra da escola, entende? Com o apoio da escola. Então, isso é muito interessante.
Esses 80 da própria escola, então,
da
maior
própria
parte.
Escola. É, não, maior parte não. Todos eles são da escola.
Que legal.
Porque esse curso está sendo realizado dentro da escola para os alunos da escola. Então, vem gente do turno da noite, vem gente do turno da manhã. Ou seja, eles estão indo para desenvolver uma atividade teatral, né? Então, é muito interessante isso, porque é de entusiasmo. Eles sempre viam, tem uma certa curiosidade, nossa, o que é aquilo, né? Até porque a gente vive, né, a ideia do artista como celebridade, né? E, na verdade, assim, a gente tem uma labuta diária ali de muito esforço, de muito trabalho, de muitas coisas. Monta arquibancada, desmonta. A gente tem uma vida muito, muito circense, a gente costuma dizer, né? Porque a gente
nada glamurosa, né? Como se pensa dos artistas.
Exato. Né? Assim, tem uma coisa que o artista não é a celebridade. O artista é um trabalhador também, né? Só que um trabalhador da cultura, da arte, né? Não, é diferente, né? Assim, a gente costuma dizer que a arte, o que, que faz você melhorar, assim, né, enquanto espectador de um espetáculo de teatro, né? Quando você vai no médico, você vai curar uma doença, né? Quando você vai num cabeleireiro, você vai cortar o cabelo. Ou seja, a gente não está no campo do funcional, do utilitário, a gente está no campo da fruição, né? E é super importante a gente viver uma vida que tenha um encanto por ela. Então, a gente, né, assim, o foco da arte é o quê? É olhar o ser humano, é olhar o que a gente vive, é olhar o nosso tempo, é olhar para a gente e se ver espelhado numa obra que vai nos abrir possibilidades de reflexão, que vai nos abrir possibilidades de conclusão de algumas coisas, que vai nos poder fazer estar no lugar do outro. Isso é muito legal. Pensar a arte enquanto a possibilidade da empatia com uma história que não é a sua.
Que é uma coisa que está faltando bastante nesses tempos, né?
Exatamente.
O Ézio, e eu estava dando uma olhada no site de vocês e vi que tem ali uma carta de 9 espetáculos, né? Desses 9 espetáculos, o que essas montagens têm em comum? O que elas têm de diferente que você gostaria de destacar?
Bem, a gente trabalha fundamentalmente com esse fundamento da linguagem das máscaras. Então, o que eu poderia dizer que tem em comum, eu acho que é esse alicerce do trabalho. Mesmo os trabalhos que não usam exatamente a máscara, né? Tem lá nessa cartela de espetáculos, tem o espetáculo Encruzilhados entre a Barbárie e o Sonho, que não, a gente não utiliza a máscara. Ao mesmo tempo, toda a construção física, ela se dá a partir da máscara, né? Embora não tenha a máscara física. Os outros espetáculos, né? A gente tem 6 espetáculos de palhaço, tem outros espetáculos de máscara, que tem máscaras mais bufonescas, enfim, tem esse último espetáculo Destino, que são máscaras muito humanizadas. Então você tem nessa cartela de espetáculos, você tem muitas diferenças temáticas, muitas diferenças até estéticas, no sentido de tem espetáculos que são para a rua, então eles têm uma outra visualidade, tem espetáculos que você pode jogar com a luz, então isso também dá uma outra beleza para o espetáculo, né? Então, o que tem de unidade nos espetáculos é esse fundamento, esse alicerce da máscara teatral. As diferenças, bem, eu acho que tem uma outra questão também, que eu acho que a gente sempre está falando, né? Outro dia conversando com a Tisha, a gente conversava justamente sobre isso. O nosso tema de trabalho é o poder. Não exatamente o poder econômico, né? Mas o poder no sentido do que a gente pode, tanto o poder enquanto poderio, né? Ou seja, o poderio econômico, o poderio de influência, o poderio de relações, né? O poderio de contato, quer dizer, esse poder que acaba colocando pessoas acima de outras. Né? Então, isso é um tema muito recorrente para a gente. Mas tanto esse poder, quanto também o poder enquanto o poder de cada um, a potência de cada um, o empoderamento de cada um, né? Fazer a voz de todos serem ouvidas de fato. Né? Então, a gente tem um tema principal, que seja um pano de fundo, que seja o poder. Né? Mesmo no último espetáculo que a gente aborda essa questão do destino, né? Quer dizer, a gente sabe que a gente nasce, vive e morre, né? E a gente não tem poder nenhum sobre isso, né? Tentar expandir, alongar essa nossa longevidade é um intuito, mas na verdade ainda não, isso não está nas nossas mãos, embora os cientistas falem, né, que mais uns 50 anos a gente consegue chegar até os 120, 130 anos. Mas enfim, tem esse tema também, que é o que junta, né, todos os espetáculos. Ao mesmo tempo, as diferenças são: um espetáculo é um palhaço que vem pintar uma bandeira, então, enfim, a coisa do, né, o poder da bandeira, de fincar uma bandeira. Outro espetáculo fala sobre uma atriz que quer apresentar um espetáculo, né, de Shakespeare, e vai tentar e não consegue porque o seu assistente é um traste. Então, assim, sempre tem essa coisa, né? Qual é o poder? Quem é que manda? Quem é que está servindo? Né? E os outros espetáculos? O Encruzilhados é um que justamente coloca isso de uma maneira... Aí que está, não é só o poder público, mas é o poder interpessoal. Né? O Encruzilhados é um espetáculo que fala muito disso, tem, né, enfim, fala sobre um espancamento, né, que, do que dá na cabeça de uma pessoa para chegar nisso, né? Essa violência. Né? Isso também é fruto de uma tentativa de poder. Né? Então, as diferenças dos espetáculos são mais dos temas, como é que a gente desenvolve esse grande tema, né? E também a gente não está fixado nisso, né? A gente pode fazer um espetáculo sobre, sei lá, flores, assim, sobre, né, outra coisa, claro, porque o artista também ele vai se nutrindo daquilo que acontece, né? E esse último espetáculo que a gente estreou agora no dia 5 de abril, ele é um espetáculo que fala sobre, enfim, sobre destino, mas sobre arma, né? Assim, se tem arma, vai ter violência, né? Assim, é uma questão que o espetáculo se chama Destino, quando o que está dito não precisa de palavras, né? Então, assim, tem alguma coisa que já está dita pela ação, né? Ou seja, quando você tem uma arma, você está dando a possibilidade da morte estar próxima.
E uma produção que começou agora, segundo semestre de 2018, certo?
Exatamente, exatamente. Né?
A gente volta nesse assunto, joia. Só antes da gente falar sobre esse espetáculo mais recente, vamos falar sobre esses espetáculos que serão apresentados esse final de semana aqui em Campinas, no Teatro Castro Mendes. Então, no sábado, dia 4, a partir das 8 da noite, vocês sobem aos palcos para encenar Zabobrim, o Rei Vagabundo, dirigido pela Tiche Viana.
Exato.
Conta pra gente, Ézio, o que, que é essa peça? Quem é o Zabobrim, de início?
Bem, o Zabobrim é o palhaço que é um vagabundo, né? Ele é um vagabundo que vive na rua, quer dizer, um mendigo que vive na rua. Nesse espetáculo, a gente junta tanto a Comédia dell'Arte, as máscaras da Comédia dell'Arte, com o palhaço. É o nosso primeiro espetáculo que a gente junta as nossas duas pistas de linguagem. Né? Então, ali você tem, falando do poder, né, você tem o poderio econômico, tem uma padaria, né, você tem uma banca de jornal, você tem um edifício onde acontecem transações, é como um edifício comercial, né, um edifício de empresas. Então, ali naquele entorno, o Zabobrim, vagabundo, tentando comer alguma coisa, né? Ele é sempre beneficiado por uma funcionária da padaria que deixa alguma coisinha para ele ali perto do lixo, deixa um saquinho para ele. E um dia, esse palhaço, esse vagabundo, encontra uma lâmpada mágica. E aí perde os dois primeiros pedidos, porque é um palhaço mesmo, então acaba pedindo coisas que não tem nada a ver e perde os dois primeiros. E no terceiro pedido ele pensa muito e diz, eu quero ser rei, porque sendo rei eu vou ter tudo que eu quero, né? E aí quando ele vira rei de fato, acontece uma coisa que ele não pensava. Ele tem uma responsabilidade, tem um povo querendo, né? As pessoas estão bravas com ele, porque ele cortou direitos trabalhistas, porque ele está pensando na aposentadoria, diminuir, enfim, dificultar a aposentadoria. Ele tem, veja, que também são temas que a gente vai atualizando, né? Então, o povo está bravo com ele. Então, ele chega para as pessoas, para falar com as pessoas, para propor uma coisa diferente, vai oferecer teatro, vai oferecer... Ele chega com um romantismo do palhaço, achando que tudo vai dar certo, né? E, ao mesmo tempo, quando ele assume a coroa, ele está justamente... Palhaço que ele é, né? Ele chega justamente no momento histórico em que a população está querendo a cabeça dos reis, está contra a monarquia. Então ele chega num momento péssimo para ser rei. É só um palhaço.
Não foi uma
mesmo.
Boa escolha do Zabobrim.
Não foi uma boa escolha. Então, tem um capitão que, em princípio, quer cortar a cabeça dele, e aí o espetáculo são todas as situações para que ele fuja desse perigo que é ter a cabeça cortada, né? Então, é um espetáculo que envolve máscaras e palhaço. Então, a gente tem a máscara do militar, a gente tem a máscara do doutor, a gente tem a máscara do patrão, né? Do dono dessa padaria, do dono da banca, dos empregados, né? que trabalham ali, que fazem um enredo acontecer, que tocam o enredo para frente. Então, é um espetáculo super divertido, muitíssimo atual, porque é isso mesmo, enfim, né,
faz uma metáfora também com as questões que a gente está vivendo?
O tempo todo, porque é isso, né? É a luta pelo poder, né? Os Zabobrim, quer dizer, o palhaço, ele quer o poder, na verdade, ele é meio inconsequente nisso, né? Com a sua... Enfim, com seu espírito infantil e livre, né? Ele diz, eu estou pensando, e até meio egoísta, né? Ele fala, eu quero ser rei, eu quero que tudo que eu quiser, né, que eu quiser fazer seja possível. Então, ele acha que sendo rei ele vai conseguir isso, né? Então, tem um pensamento meio romântico e inocente da parte dele. Quando ele começa a perceber a realidade... Então, ele vai tendo muitos conflitos com os conselheiros, que os conselheiros dão conselhos sempre muito direcionados para o interesse deles. Então, ele vai se vendo enredado, né, numa máquina, numa estrutura política muito difícil e acaba tendo a cabeça a perigo, né? Então, toda a luta dele é para sair disso, para conseguir se safar.
Bom, sem querer fazer spoiler, a gente separou um trechinho aí da peça, só para o nosso ouvinte ter um gostinho, né, e querer ir até lá ao Teatro Castro Mendes no final de semana. Vamos ouvir agora?
Vamos.
Que soem os sinos! Salve o rei!
Nossa, gente!
Salve o rei! Salve o rei! Salve o rei! Que soem os sinos!
Que isso, é muito chato!
Salve o rei! Salve o rei!
Para, Deus! Para, Deus! Para! Que é isso? Três tipos falar oi!
salve, sim.
Mas, ah, tem que fazer o cumprimento real. Nada acontece nessa sala se antes não fizer o cumprimento real.
Mas isso é muito chato. Pera! Eu sou o rei e vou pensar numa coisa diferente. Deusi, vem cá. Vamos mudar o cumprimento real. Mãozinha assim. Isso. Um, dois, três, você bate aqui. Um, dois, três e...
Parou! Ai. Agressão ao rei, corte a cabeça!
Foi ele que mandou! Mas
fui eu que mandei, Edi! Você tá andando muito com aquele milico, vai pra lá! E tem gente pedindo pro milico voltar. Ai. Vem cá, Deus, vem cá.
Deus, mãozinha assim.
Ai, bateu aqui? Isso. Fecha assim. E agora choca os dedos aqui assim, tipo super gêmeos ativar. Aí, ótimo. E pra finalizar, a gente faz um... É nóis. Ok?
É nóis.
Ótimo. Agora junta tudo e...
É nóis. Ai, que legal. Majestade, como o senhor tá diferente hoje.
Nossa senhora, você nem sabe como eu tô diferente hoje.
Aí, seu rei.
O senhor não pode mudar o cumprimento real, não.
Mas por quê?
É ordem do rei.
Mas vamos conversar com ele, a gente se entende.
O rei é o senhor.
Ah, claro que sou eu! O rei sou eu! E eu acabo de mudar o cumprimento real! Vamos fazer uma vez nós três juntos? Vamos! E... É nóis!
A gente ouviu aí um trechinho do Zabobrinho Rei Vagabundo, um trechinho do áudio desse espetáculo, né? Que vai ser encenado no dia 4, próximo sábado, no Teatro Castro Mendes. Outro espetáculo no domingo, dia 5, é Amor Te Espero. Ézio, e esse espetáculo, o que o público pode esperar dele?
Bem, se divertir com certeza, porque os dois espetáculos são espetáculos de palhaço, então são espetáculos cômicos, mas esse espetáculo, ele tem um encanto diferente, porque ele é o encontro do palhaço com a morte. Amor Te Espero, né? Amor Te Espero, a gente tem essa
esse trocadilho essa, aí no
exato,
próprio título.
É, essa ambiguidade aí de sentidos, né? O espetáculo são dois parceiros, né? Assim, são dois charlatões de rua que vendem pomadas misteriosas, milagrosas, vendem um elixir que prolonga a vida, né? Que é o óleo do tamanduá caolho. E eles fazem uma venda muito frustrada, porque o Zabobrinha acaba atrapalhando, revelando os truques, porque eles fazem, né, alguns encantos, algumas mágicas ali para o público se interessar pelo elixir. E o Zabobrinha acaba revelando os truques e tudo, e acabam fugindo dessa cidade. Né? O Mirbobás, que é o parceiro dele, que, né, dentro da dupla cômica, é o inteligente, é o forte, é o bonitão, é o chefe, né? Acaba dizendo, vamos embora daqui porque a gente não pode ficar nessa cidade mais. E no meio da estrada, o caminhão quebra. E quando o caminhão quebra, aparece uma dama linda, né, encantadora, muito sedutora, que chama os dois para um baile num farol. Né? Então, aqui está, o Zabobrinho se apaixona perdidamente por essa mulher. Se apaixona como um palhaço maluco, se apaixona tremendamente por ela, é o amor da vida dele. E o Mirbobás não quer ir, né? Quer ficar no caminhão.
Já fica
quer...
com o pé atrás.
Exatamente, porque como assim? Né? Não sei, ele tem todas as preocupações, né, de materiais, assim, não podemos deixar o caminhão aqui no meio da estrada, a gente tem o que fazer, a mercadoria está toda aqui, não pode
o mais
ser.
Racional.
Exato, ele é exatamente, ele é a ordem, né, ele é a manutenção, né, da vida, do status quo, né, o Zabobrinho já é o palhaço, já é a revolução, já é, né, a rebeldia total. E aí que ela acaba levando os Zabobrinho pro farol, né? E aí é como... aqui a gente tem, né, o espetáculo, o enredo do espetáculo é como os Zabobrinho...
E aí você, ouvinte, vai ter que ir até lá conferir.
Exatamente.
O restante desse enredo, senão a gente acaba com toda a graça.
Exato,
né?
Exato, para saber como é que o Zabobrinho consegue escapar da morte, se é que ele consegue, eu não vou nem contar isso.
Será que ele usa o elixir milagroso?
Exatamente.
Que prolonga a vida, né? Ezio, vocês também participaram, agora mudando um pouco de assunto, né? Recentemente, semana passada aqui em Campinas, a gente teve a jornada teatral que aconteceu no Teatro de Arte e Ofício.
Exato.
O TAL, né? Que é um teatro, um espaço também bastante tradicional, que foi reformado recentemente por um grupo que surgiu aqui também, em Barão Geraldo, os Geraldos, né?
Exato.
Mas hoje estão lá no Cambuí, né, trabalhando lá. Queria que você falasse um pouco sobre esse evento, sobre a importância desse evento para a cidade e também sobre a apresentação que você fez lá.
Isso.
Conta pra gente.
Eu apresentei lá o Circo do Só Eu, abrindo a jornada, né, teatral dos Geraldos, que é um grupo que já está aqui também já faz um tempo e tem uma atividade muito importante, né, de formação, enfim, eles têm uma escola. A jornada foi um espetáculo, vários cursos, debates, teve lançamento de livro, teve bastante, uma programação bastante intensa, né? Eles apresentaram espetáculos também. E na segunda-feira foi o Circo do Só Eu, que foi um espetáculo que eu fiz quando eu fui para a Argentina em 2003, comecinho de 2003, e estava morando num circo lá, né? E morando no circo, apresentando sozinho na rua. Então, por isso, nasceu o Circo do Só Eu, né? Que é uma brincadeira também com o Circo do Solé, enfim, essa coisa toda, o grande circo, né? E o pequeno circo, que é o circo de uma pessoa só. E aos Abobrim tentando apresentar o espetáculo inteiro, né? E foi uma apresentação muito deliciosa, assim, porque o espaço, o Teatro de Arte e Ofício, é um teatro muito... com uma estrutura muito boa de palco, né? Assim, é um teatro, não é um teatro grande, mas é um teatro muito aconchegante, né? Então, assim, a gente teve um público ótimo lá na segunda-feira e são pessoas que estão acompanhando a trajetória do Teatro TAL e do Grupo Geraldos, que estão ali há um ano, né, desenvolvendo um trabalho super importante até para a manutenção daquele espaço. Porque o Teatro de Arte e Ofício, ele ficou um tempo num certo declínio, assim, né, tanto de público como de atividade. Então, foi um respiro muito forte, assim, um fôlego muito bom para aquele espaço continuar. Porque, mais do que tudo, a gente precisa resistir nos nossos espaços, né, de cultura, nossos espaços de encontro, nossos espaços de diálogo, porque a gente, né, assim, se a gente não cuida, tudo isso, enfim, vai por água abaixo e a gente só fica com os grandes teatros, onde as programações também são para um outro tipo de público, né? Então, acho que a gente, ali na jornada, no espetáculo, a gente atinge um outro público e isso é super importante, não só para a manutenção dos espaços, mas para a manutenção de uma vida, né, cultural e artística
até
da cidade.
Até para a formação de um público também que não procura só os espetáculos grandes, os grupos grandes, né?
Exato. Né? Por exemplo, você perguntou do Barracão aquela hora, eu acabei esquecendo de falar do Curso Livre. O Curso Livre de Teatro do Barracão acontece há mais de 10 anos, né? É um curso que a gente não é exatamente o pessoal do Barracão que dá, né? Na verdade, quem dá o curso é o Eduardo Brasil, que é um hiper parceiro do Barracão, e a Ana Clara, né? Então, curso livre de teatro e de dança, né? Que é muito interessante a movimentação que os cursos trazem para o espaço e também para a vida cultural. Eu vejo os alunos do curso livre, vejo alunos que entraram na Unicamp, alunos que redirecionaram a vida para um ambiente mais teatral. Então, é interessante isso, né? Essa ideia da formação, né, artística, mesmo que você não vá ser um artista profissional.
E que tipo de pessoa procura esses cursos, tanto que vocês oferecem, ou outros parceiros, como o pessoal dos Geraldos também?
Então, são pessoas que querem, de alguma maneira, inserir a arte, uma forma de se expressar para levar a vida. Às vezes a pessoa quer um lugar onde ela possa extravasar. Entende? Ou despressurizar um tanto, sabe? Assim, eu quero sonhar um pouco, entende? Com outras pessoas. Então, o curso de teatro, um curso livre de teatro, ele possibilita justamente isso, né? Você, enfim, você não tem um compromisso de ser um profissional, você não depende daquilo para viver, mas é muito interessante o empenho das pessoas. Tudo que eu já vi do curso livre, de resultado de curso, são espetáculos muito vivos, as pessoas estão ali completamente envolvidas com aquele trabalho, com aquela vontade de falar ao público, de se manifestar artisticamente.
Dessas montagens que surgiram a partir do curso, alguma te marcou mais ou te chama mais atenção pelo resultado?
Eu acho que tem uma coisa, isso eu falo muito com o Eduardo Brasil, eu falo, você consegue uma coisa muito incrível, que é uma predisposição das pessoas a fazerem um espetáculo que vai ter aí 5 apresentações, 6, 10 no máximo, mas que eles estão com todo o empenho, aquilo é a coisa mais importante. E tem um nível técnico de envolvimento muito grande. Então, assim, não tem, na verdade, uma que tenha me marcado mais. O que mais me marca nas apresentações é esse empenho, esse envolvimento dos alunos com aquele fazer. E a coletividade que se forma, entende? Assim, é muito interessante isso, porque o teatro é uma atividade coletiva. Não dá para fazer teatro, entende? Sozinho. Claro, né? Por exemplo, o Zabobrin tem espetáculos sozinho, né? Mas ele não está lá sozinho, né? Tem um monte de gente por trás para que aquilo aconteça. E quando você pensa em grupo de teatro, né, os alunos, é muito interessante ver a interação deles como um coletivo que faz alguma coisa muito maior do que uma pessoa só conseguiria fazer, né?
E vocês aí que estão trabalhando com essa figura do palhaço, né? Que ainda é uma figura associada bastante ao circo, querendo ou não. E é diferente trabalhar com palhaço no âmbito das artes cênicas? O que muda de um cenário para o outro? Do cenário do circo para o cenário dos palcos? Ou das ruas, né?
Uhum. O palhaço, mesmo pensando no palhaço circense, ele acaba trazendo, né, para o circo uma dramaturgia mais, mais de eventos. Ou seja, né, o palhaço ele entra, acontece alguma coisa, ele interage com o público a partir de alguma provocação, de algum, né, elemento que dispare a possibilidade da interação. Então, o palhaço, ele por si, ele já é uma figura mais enredada com uma dramaturgia teatral, né? Ele chega num lugar, né, um palhaço vagabundo, olha, tem uma bicicleta, oh, não tem ninguém ali, essa bicicleta, ele se encanta pela bicicleta, vai, toca na bicicleta, ninguém reclama, e aí fica com a bicicleta, mexe na bicicleta, começa a andar na bicicleta, a bicicleta se desmonta toda, ele monta a bicicleta de um jeito completamente não convencional e sai na bicicleta. Ou seja, tem uma historinha que ele conta, né? Então, ele, das modalidades circenses, ele é justamente a modalidade, né, que aproxima mais do público. Porque um trapezista, você fala, nossa, eu admiro isso, lindo, o cara voa, ela voa, ele voa, lindo, mas eu nunca vou fazer isso, entende? Uhum. Sei lá, o mágico, você fala, nossa, incrível, eu nunca vou fazer isso, eu não sei como ele faz isso. Já o palhaço, você fala, nossa, eu já fiz isso, entende? Eu também...
Essas trapalhadas já são mais parte, mais humanas, vamos
exato,
dizer, né?
Você se identifica muito mais com essa figura. Então, o palhaço, quando ele vai para as artes cênicas, porque, na verdade, o circo é uma junção de potencialidades artísticas, né? São pessoas, artistas, que já trabalhavam na rua, fazendo as suas exibições de força, de equilíbrio, né? De contação de história, né? De poesias, de música. Então, essas pessoas começam a perceber que, juntos, eles podem fazer uma coisa maior, envolver mais gente. Então, essa questão do coletivo, né, é muito interessante, porque o circo junta todas essas atividades, né, e, a partir daí, aumenta a possibilidade de público. O teatro também. Então, assim, essa figura do palhaço, ela já tem uma natureza mais teatral, né? Então, quando a gente vai para as artes cênicas, ou para a rua, para um hospital, o que acontece é uma adequação. Né? Como é que a gente agora vai falar com esse público? É interessante isso. Uma vez no México eu estava numa mesa que era o palhaço e suas linguagens. E aí teve um mestre russo de palhaço que mora lá, Anatoly Lukachu, que ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou, não tem o palhaço e suas linguagens. Não tem qual é a linguagem do seu palhaço. O seu palhaço não tem uma linguagem dele. Né? O seu palhaço ele vai entrar, vai ver quem está na plateia. E aí ele vai adequar a linguagem àquela plateia. Então, se o palhaço está falando com surdos, ele vai ter que encontrar uma maneira de falar com eles, entende? Uhum. Se ele está falando com cegos, ele vai ter que encontrar uma maneira de falar com eles. Se ele está falando com um enfermo, como é que... Entende? Se ele está falando com um público na rua ou um público no teatro que tem tudo concentrado para vê-lo, é muito diferente.
Mas... E colocar isso em prática, Ézio? Porque deve ser desafiador, né? Você, tudo bem que você sabe, você já antevê. Ah, eu tenho um espetáculo ali no meio da rua, num hospital e tal. Você já projeta, mas você consegue colocar em prática isso?
Com certeza, porque na verdade é uma arte de encontro. Entende? Assim, é imprescindível que você esteja aí do outro lado para que a gente possa interagir, né? Ou seja, o palhaço, ele tem uma coisa que sozinho ele não existe. Entende? Se eu me maquiar, né, colocar o meu nariz, colocar minha roupa, meu figurino, colocar tudo e fazer o espetáculo na minha casa ou num teatro vazio, ali não tem palhaço. Entende? O palhaço só vai existir quando o outro estiver vendo e interagindo com aquilo. Né? É como né, pensa num quadro. Né? Um quadro pintado virado de costas, entende? Ele só chega ao fim dele quando você vê e aquele quadro te desperta alguma coisa. A diferença é que o palhaço, o ator, a máscara estão vivos na sua frente, né? Pulsando na sua frente. Então, a sua a reação também constrói o espetáculo. Né? Então, colocar isso em prática, para mim, nada mais é do que estar diante do outro com olhos e ouvidos abertos, né? Assim, sentidos abertos, para poder interagir da melhor forma com ele.
E tem vez de você tentar uma interação, ela não dá certo e, poxa, não deu certo, o que fazer?
Ah, no caso do palhaço, tem uma coisa que é uma afirmação de tudo o que acontece. Né? Então, mesmo uma interação, digamos, mais difícil, quando aquilo é afirmado, entende? Tem um respiro, porque assim, nós não estamos criando um mundo fictício, nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Então, é muito interessante isso.
Até quando frustra, isso é um elemento que você acaba trabalhando em cima dele.
Claro, entende? Porque a tentativa de dizer não foi frustrado é mais complicada, entende? Porque você está vendo que foi frustrante aquilo ali, entende? Quando você fala, não foi bom, né? Entende? Aí já... Ai, que bom que você falou. Porque eu também estava sentindo... Que bom, podemos falar disso.
Aí já quebra o gelo
já
também.
Já quebra o gelo totalmente, entende? Então, assim, tem uma coisa que eu acho que nesse ofício é muito maravilhoso, que é justamente isso. O tempo todo, a realidade está presente, né? Ou seja, o palhaço sabe que você saiu de casa e veio vê-lo assistir. Veio assisti-lo, né? Ele sabe disso. Então, por mais que ele esteja num mundo, né, que é medieval, ele sabe que você que está vendo está no mundo presente, no mundo de hoje, entende? E que aquilo que está acontecendo é algo que está acontecendo hoje, tem essa atualidade, né? Então, o tempo inteiro essa interação ela é verdadeira.
E falando de hoje, né, do momento presente, também todo mundo que trabalha com humor, de alguma maneira, já discutiu esse assunto, né? Na visão de vocês, também, ou interfere alguma pressão do politicamente correto? Vocês se sentem, né, por trabalhar nesse terreno do humor, também sentem diferente hoje, né, essa questão do, olha, já não pode mais brincar tanto com isso, com aquilo, ou não? Para vocês isso não é um problema?
Eu acho que não é um problema. Né? Eu acho que, na verdade, para a gente é uma solução. Assim, a gente precisa, de fato, pensar, porque o riso é muito poderoso. Né? O riso é muito poderoso no sentido de a gente só ri daquilo que é menor. Você não ri do herói. Você não ri de quem salvou alguém. Você ri do sujeito que, tentando salvar alguém, entende? Se machucou outra pessoa, caiu... Entende? Gritou, fez alguma coisa muito estranha, né? Se ri do menor, né? Então, o riso, ele tem um potencial muito grande de instaurar o que é o melhor e o que é o pior, o que é o menor, entende? Então, por exemplo, poxa vida, quando a gente faz uma piada de português, né? Quando a gente faz uma piada de português, a gente está falando, né, o português é burro, entende? Isso é uma realidade? Não, não é uma realidade, entende? O português não é burro, entende? Mas tem essa ideia, né? Então, quando você começa a rir menosprezando, entende? O Gregório Duduvia falou uma coisa esses dias, que é quando o riso faz alguém sofrer, gera o sofrimento em alguém, então isto não é humor. Entende? Então eu acho que tem uma questão que é como é que a gente pode rir sem ter que menosprezar alguém. Entende? Como é que é rir sem você dizer esse sujeito ele é pior do que eu. Entende? Porque ele é usado, de fato, assim, se você chega num ambiente preconceituoso, as piadas preconceituosas estão ali, as pessoas riem disso, e isso acaba concretizando, mantendo o preconceito, né? Então, assim, se a gente não tiver preconceito, a gente vai parar de rir? Eu não acredito. Entende? Não acredito nisso, porque nós somos ridículos, entende? Nós somos, sendo bonitos, sendo feios, entende? Sendo milionários, sendo pobres, entende? O feio, né? Não é o risível não é o feio. O bonito também é super risível, né? A gente pode rir muito dele, porque tem humanidade, né? A humanidade é ridícula, e a gente tem uma questão, entende? Que é uma falha, né? Isso é o palhaço. O palhaço é aquele que falha. Nós também temos. Né? Nós morremos. Essa é a nossa grande falha, entende? Então eu acho que a questão do politicamente correto, quando alguém diz essa brincadeira me ofende, entende? Há que se ouvir, né? E repensar o riso, né? Senão a gente fica o tempo todo enaltecendo, concretizando valores que não constroem de fato uma humanidade sadia, potencial. Né? Assim, né, hoje fazer piada da bichinha afetada, tá, mas e aí? Entende? Assim, para onde vai? Entende? Como é que a gente pode, então, criar uma outra maneira? Né? Porque, por exemplo, se você pensar, né, o mundo hoje, né, é uma hegemonia branca, entende? Né? Enfim, heterossexual. Como é que a gente pode mudar isso? Não para fazer o mundo homossexual, mas para fazer um mundo que acolha todo mundo como as pessoas são, entende?
Ou que não precise usar essas pessoas para rir, né?
Ou se a gente vai rir, não pelo fato delas serem assim ou assado, entende?
Mas pela situação que elas estão, claro, ali, que é risível.
Exato, entende? Porque todos nós somos ridículos. Todos nós queremos... O que que faz... A bufetada do palhaço ser engraçada é o fato de ele não querer a bufetada, entende? Então, assim, isso é que é engraçado. Ele ia por um caminho, mas ele teve que ir por outro, entende? A surpresa é engraçada. Então, assim, eu acho que a questão do politicamente correto, e eu acho até que eu expando sempre né, esse conceito de politicamente correto, porque eu falo, não é exatamente o politicamente correto, né? Porque, assim, politicamente correto, quem eu quero que seja são os deputados, é o presidente da República, né? Enfim, é o governador do estado. Os políticos eu quero que sejam politicamente corretos. Eu quero ser artisticamente correto. E dentro do artisticamente correto, eu quero dizer, o mundo é para todos. Você não precisa ser de um jeito para viver nesse mundo. É só pensar, por exemplo, as pessoas hoje que têm deficiência, entende? Deficiência física, deficiência mental. Essas pessoas estão inseridas de uma outra maneira. Síndrome de Down. Poxa vida, essas pessoas estão no mercado de trabalho, essas pessoas estão se afirmando, entende? Antes não valia, era um defeito, entende? Não é um defeito, é uma natureza, entende? Então, assim, é preciso que a gente acolha, senão a gente está vivendo o quê? Entende? Assim, está vivendo a hegemonia do perfeito. Só que a gente esquece. Nós não somos perfeitos. O humano não é perfeito. Entende? Porque morre. Entende? Porque adoece. Né? Porque é frágil. Tropeça, cai, já foi. Né? Então, eu acho que, mais do que tudo, eu acho que as questões e as vozes hoje que estão sendo ouvidas, porque estão cada vez mais fortes, espero que continuem se fortalecendo, são vozes que movimentam o riso para um lugar ainda de mais beleza, né? E menos preconceito, e menos limitação de visão. Né? O dia que a gente conseguir ver o outro como, de fato, o outro, Né? Ele, por que que incomoda você? Por que que incomoda tanto o outro ser do jeito que ele é? Né? Por quê?
E de que maneira essa discussão que a gente está tendo pode ser relacionada a esse mais novo espetáculo de vocês? O destino, quando o que está dito não precisa de palavras. Queria que você contasse agora, né, que a gente já comentou um pouquinho antes na nossa conversa, mas o que é esse espetáculo novo que estreou agora ainda esse mês de abril?
Bem, o espetáculo ele fala de um trem, que é o trem da vida, né? Enfim, o trem do destino, está sendo conduzido pelo destino, que é o nosso destino último, é, de fato, o final dessa vida. Né? Então, ele conta a história de figuras, né, de máscaras que se encontram, né, de núcleos familiares diferentes, que se encontram e numa escola... eles têm um acontecimento que junta todos. Né? Então, ali na escola, a escola é o lugar onde esses núcleos se encontram. Né? Então, a gente tem, por exemplo, no destino, a gente tem a máscaras. É a primeira vez que a gente viu. Não estou, enfim, reclamando um pioneirismo disso, mas até porque eu acho que já deve ter tido, aqui a gente não viu. Mas as máscaras que a gente estudou, que são máscaras bem humanizadas, todos os trabalhos que a gente já viu são máscaras brancas. E a gente tem, no nosso grupo de atores, né, a gente tem dois negros, né, enfim... A Carol tem feições bem indígenas. Então, assim, é importante, assim, a gente, desde o começo, falou, essas máscaras tem que ter, a gente precisa ter essa voz, que, na verdade, não é voz, porque a gente não fala, mas a gente precisa ter esta a presença, entende? A gente precisa dessa presença. Então, começa por aí a nossa trajetória, né? De afirmar essa diferença. Então, é muito interessante isso, porque... nas nossas máscaras, a gente tem essa diversidade, essa possibilidade. Né? Então, eu acho que, né, como é que o politicamente correto, como é que tudo isso, né, se insere nesse espetáculo? Eu acho que se insere na nossa própria ética fazendo o espetáculo. O que que a gente quer mostrar? Né? O que que a gente quer fazer ver? Né? O que que a gente quer que o público reflita sobre o quê? Né? Então, é um espetáculo que é muito atual, porque é um tema... bem, a gente tem aí tragédias como a de Suzano, a gente tem, né, tantas tragédias que acontecem o tempo todo, enfim, por alguém que pega uma arma de fogo e sai atirando em todo mundo, por uma enfermidade social. Né? O sujeito não é um caso... isolado, né? Assim, isso é fruto da nossa sociedade, né? Então, o espetáculo ele conta a história do destino de algumas famílias que se encontram por um evento, né? Por um evento específico que acontece na escola, né? E que justamente ele nos pega justamente por isso, porque ele fala da nossa finitude, ele fala que a gente está aqui, mas enfim. Temos um fim. Não é um espetáculo pessimista, né? Mas é isto. Quando o que está dito não precisa de palavras. Assim, tantas coisas não precisam de palavras. Você não precisa avisar. Oh, isso vai dar confusão. Porque já está. Né? É aquela tragédia anunciada. Né? E quantas tragédias anunciadas a gente não vive hoje, né? Seja num contexto familiar, seja num contexto social.
E destino, ele existe espaço para o humor dentro dessa montagem?
Sim, tem figuras muito cativantes, né, na montagem, e tem figuras muito instigantes, assim, intrigantes, né, porque você vê algumas crianças, né, e você pensa o que está formando essa criança, que mundo essa criança vai a gerar quando ela estiver no comando do mundo, entende? Então, assim, essa responsabilidade, né, de dizer, puxa vida, eu quero ensinar meu filho a atirar com 5 anos de idade, né, eu tenho orgulho disso, uau, para quê? Né? Por quê? Né? Será que a gente não precisa ensinar outras coisas? Né? Eu lembro quando eu fui fazer judô, tinha, sei lá, 7 anos, 6 anos, a primeira coisa que o professor, né, falou, o sensei falou, vocês estão aqui para não brigar. Né? Vocês estão aqui para não brigar. E eu falo, mas vai, como assim? Né? E né, uma pessoa que está lidando com crianças dizendo assim, se vocês brigarem, vocês vão ter problema comigo. Entende? E todo mundo, né, que chegava, que tinha arrumado uma confusão, que tinha se envolvido em alguma coisa, e era uma aula inteira falando sobre aquilo, entende? Assim, como é que, o que que a gente constrói, né? Então, eu acho que, mais do que tudo, né, o espetáculo, ele tem a comicidade, tem a diversidade dessas figuras, né? Mas tem esse fundamento reflexivo, assim, o que é que a gente está construindo? Para onde é que a gente quer ir? Né? E isso, de fato, é muito claro, né? O caminho que a gente escolhe e para onde a gente vai.
E já tem previsão aí de novas apresentações desse espetáculo?
Tem. A gente apresenta no dia 16 de maio, uma quinta-feira, lá no Espaço Cultural Maria Monteiro, que é ali na Vila Padre Anchieta, na rua Dom Gilberto Pereira Lopes, sem número. É um espaço da prefeitura, também vai ser às 20 horas, no dia 16 de maio. Destino, quando o que está dito não precisa de palavras.
Muito bom. E mais alguma outra apresentação, além dessas também, que acontecem esse final de semana, dos dois espetáculos que a gente conversou?
A gente tem, no terceiro final de semana de maio, agora dias 18 e 19, a gente vai ter Ponto de Vista de um Palhaço, que é um espetáculo de um pessoal de São Paulo, que vem para o Vim Te Ver, aceitou o convite da gente, está vindo, vai ser no Barracão Teatro mesmo. Então, nos dias 18 e 19 de maio, tem apresentação no Barracão Teatro. Um espetáculo maravilhoso, que fala, né, sobre o ponto de vista de um palhaço. É um palhaço vivendo o dilema, né, de abandonar a profissão ou não, um palhaço que se frustrou amorosamente, um enredo muito incrível, uma dramaturgia muito boa.
E esse, então, ali no Barracão, no espaço de vocês, com a entrada no Chapéu.
Exatamente. Então, pera, vamos Juliana, repassar.
Vamos organizar tudo para os ouvintes não perderem o fio da meada.
Isso. Então, dia 4 de maio, no Castro Mendes, Zabobrinho, Rei Vagabundo, às 8 horas.
Muito bom.
No dia 5, no Castro Mendes também, Amor Te Espero, também o Zabobrinho, Encontrando com a Morte, às 19 horas, que vai ser o domingo. Depois, no dia 16, Destino, um espetáculo de máscara, o mais novo espetáculo do Barracão Teatro, às 20 horas, lá no Espaço Cultural Maria Monteiro, em Vila Padre Anchieta. E nos dias 18 e 19, no Barracão Teatro, Pontos de Vista de um Palhaço.
Muito bom, aí está aí a agenda completa do Barracão até o final desse mês de maio, né?
Exatamente.
Muito bom. E para quem quiser conhecer melhor o trabalho de vocês, contratar apresentações, como é que faz?
Bem, a gente tem a nossa página do Facebook, a gente tem a nossa página na internet, então www.barracãoteatro.com.br. Temos o nosso perfil no Facebook e também estamos no Instagram, então, ou seja, os contatos estão aí e também temos o nosso telefone, que é uma coisa assim meio jurássica, né? Telefone, telefone fixo.
Quem ainda usa isso? Só os palhaços.
Exatamente. Né? que é o 3289-4275.
DDD 19. Muito bom, Ezio. A gente agradece a presença de vocês. Em nome da Rádio Unicamp, né? Agradeço a sua presença aqui, representando também o Grupo Barracão. E aproveito aí para desejar não só um mês muito produtivo, mas um ano muito produtivo, com muitos espetáculos e muita alegria de sobra para a gente, que é público, e para vocês também do grupo, né?
Com certeza. Muito obrigado. Um abraço aqui para todos os ouvintes da Conexão Cultura e que a gente se encontre nos palcos aí do Castro Mendes e do Espaço Cultural Maria Monteiro e também no Barracão Teatro.
Muito bom. Lembrando, então, que o Barracão Teatro realiza duas apresentações neste final de semana aqui em Campinas. No sábado, dia 4 de maio, a partir das 8 da noite, o grupo sobe aos palcos para encenar Zabobrim, o Rei Vagabundo, com direção da Tiche Viana. Já no domingo, dia 5 de maio, às 7 da noite, é a vez do espetáculo Amor Te Espero, com direção geral do Ezio Magalhães, com quem a gente conversou hoje. Os dois espetáculos têm classificação indicativa de 12 anos, com ingressos a R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada. O Teatro Castro Mendes fica na rua Conselheiro Gomide, número 62, na Vila Industrial, em Campinas. Esta edição do Conexão Cultura fica por aqui. Eu, Juliana Franco, agradeço a sua audiência. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, é só mandar para a gente pelo e-mail radio@unicamp.br ou então pelo telefone 19-3521-2063. O Conexão Cultura volta numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá!
Termina aqui. Conexão Cultura. Até a próxima! Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.